Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iCrush. Este podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Boa sexta-feira para todo mundo! Chegou o dia de entrevista e o tema de hoje é Para Empreender em TI, é preciso mais do que conhecimento em tecnologia. Isso não é uma pergunta, tá? É uma afirmação. E se você é desenvolvedor, se você é um analista ou trabalha aí na área de suporte técnico ou qualquer área de TI, saiba que esse tema serve muito para você. E sabe por quê? Porque assim, nossos entrevistados, eles não cansam de falar que empreender não é necessariamente montar uma empresa e correr mais riscos do que um empresário. Não, mas sim realmente empreender é ter iniciativas para resolver um problema ou alguma questão até dentro da empresa. E para você que trabalha na TI, então é só transcrever todas as dicas de hoje aqui para sua vida profissional, porque hoje é dia de aprender. Então, além do nosso entrevistado de hoje, eu conto sempre com a presença super agradável do nosso bom e velho, mais velho do que bom, nosso amigo parça Gimenez. Fala aí, G, como você tá?
É nóis, mano. Tamo aí na área. E aí, beleza?
Beleza.
Cara, ontem eu ia te falar, cara, ontem eu participei de uma confraternização num cliente meu e teve o show do Cambota. Sabe, da Culpa do
Nossa,
Cabral.
Nossa, comediante sensacional.
Do Pedra Letícia e tal.
Sim.
Cara, e ele... Cara, muito engraçado, cara. E ele mandou... Você que gosta de tocar aí, né? Ele tocou uma música do Chico Buarque, cara. Nas versões, assim, de São Paulo, no Rio, Caramba 4. Cara, foi muito legal, cara. Olha...
Ele é sensacional. Ele é sensacional,
cara. Pedra Letícia. Deu muita risada.
Ele é fantástico, fantástico.
Tamo nessa vibe hoje.
Vamos chamar ele para ser entrevistado, bora lá. Cara, o entrevistado de hoje é engenheiro civil, é campineiro, né? Não de camp, né? Mas é de Campinas. Ele é casado, tem dois filhos, um de 17 e um de 11. Ele gosta de correr, jogar tênis, nadar, praticamente um esportista. E se dedicar a outras atividades físicas também e se manter em forma. Ele gosta de ler, principalmente daqueles livros que contam a história de empresa. Com vocês, o CEO da empresa Advisor, Alexandre Leite. Alexandre, seja bem-vindo aos estúdios do The Walking Tech. Tudo bom contigo, meu amigo?
Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, cara. Meu, já para começar, conta um pouquinho aí do seu histórico aí pro pessoal conhecer você, de onde você veio. Não, a gente sabe que você veio de Campinas, né? Mas como você chegou até a trabalhar com o que você trabalha hoje?
Legal. Eu sempre fui, desde moleque, eu gostei de desenvolver negócios, né? Então, em 2017, só estou fazendo aqui uma ordem cronológica aqui só para relembrar, tá bom? Eu tinha 17 anos, não era 2017. Em 1990, eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa, então teve aquela época do Collor, que vocês devem conhecer muito bem, ninguém aqui é mais novo do que eu, tá todo mundo na mesma idade. Todo mundo vivenciou o Collor, quando o Collor virou e falou, olha pessoal, a partir de agora vocês têm dinheiro de hoje, talvez fosse 50 mil reais na conta, e acabou, encerrou tudo, né? E a partir daí, não tinha recurso, porque meu pai falou, filho, eu não sei como é que a gente vai pagar a faculdade, eu não sei como é que vai ser, então montei a minha primeira empresa com 17 anos, que era uma empresa, como tinha sido muito difícil prestar vestibular, não é igual hoje, que você acessa a internet, faz a inscrição e acabou, você tinha que fazer a fichinha, pegar a fichinha, levar na faculdade, então nós montamos uma empresa que inscrevia o vestibulando de uma única vez, em todas as universidades. Então, o nosso slogan na época era todas as suas inscrições de uma única vez. E aí a gente desenvolveu a empresa chamava JAL, Júlio, Alexandre e Luiz, e a empresa fazia inscrição de vestibulandos em faculdade. Como os meus amigos, eles não tinham tanto problema do Collor, porque não afetou tanto os negócios dele, que acabou trabalhando na empresa, mas acabou sendo eu. Mas até hoje a gente é amigo, vamos estar juntos esse final de semana. Mas a empresa se chamava Jal. E um monte de gente de turismo recebia a gente para participar porque pensava que era. Porque tinha uma empresa de avião que chamava Japan Airlines na época, né? Então, o pessoal recebia a gente achando que era da Japan Airlines.
Mas era um aplicativo? O que era?
Não, não tinha, não existia isso em 1990.
Ah, nem internet era tinha, ficha, né, cara?
Era ficha, mas eu posso falar uma coisa, você sabe como a Netflix começou, né?
Alugando o filme, né?
A Netflix começou alugando DVD e depois teve streaming. Então eram fichas, né, que preenchiam-se fichas, daí a gente cadastrava estabelecimentos na frente das escolas para capturar os interessados, daí eu passava recolhendo as fichas, cobrava um valor por ficha e daí levava nas faculdades. Essa foi a nossa primeira empresa. E daí depois, isso em 1990, depois aprimorei um pouquinho, 1992, eu comecei com telefone celular e aí montamos a primeira empresa financiarinha e aparelho. Aí a coisa já ficou um pouco maior, aí já tomou outra proporção. Em 98, a gente pegou a privatização das teles. E aí faltou muita maturidade, porque nessa época, pô, eu achava que a privatização ia demorar 5 anos, né? Eu lembro até hoje. Em 3 meses, no momento que houve privatização, em 3 meses tinha BCP vendendo linha R$1. E aí o nosso negócio, que estava crescendo bastante, teve que se reformular. A gente não tive maturidade para isso. E no ano 2000, depois de ter fechado a empresa, ficar 3 anos fechando a empresa, falei, agora vou pegar uma posição de diretor numa empresa, porque eu tenho uma baita experiência, sou diretor, presidente da empresa XPTO, então vai ser muito fácil. Agora eu consigo uma posição de diretor, ganhando, na época, uns 20, 30 mil reais por mês, está tudo certo, está tudo certo com a minha vida. E aí consegui sim um emprego de assessor comercial júnior, ganhando R$1.000 por mês e uma empresa de cartões.
Um pouquinho diferente, né?
E entrei na vida executiva no ano 2000 até o ano de 2000, até 2014. Fiquei 14 anos na vida executiva. E no ano 2000 teve uma coisa muito interessante. A gente montou um projeto exatamente igual ao projeto da XP. Porque muita gente fala, a empresa é um unicórnio, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas todo mundo esquece que a XP começou em 2000, numa mudança de regulatório, quando ninguém poderia... A empresa não podia, na época, fazer... Você não podia, como pessoa física, recomendar ninguém a aplicar num fundo de investimento. Você era preso se isso acontecesse, porque você estava fazendo papel de banco. E aí o Banco Central criou a certificação, que eram os autônomos de investimento. E a gente fez um projeto exatamente igual ao da XP. Vendemos para uma corretora e falamos o seguinte, vamos distribuir fundos de terceiro e depois a gente monta a nossa carteira. A corretora era de chineses, tudo certo, tudo assinado. No dia seguinte, olha, a gente não vai vender fundos de terceiro. A gente vai vender só fundos nossos no dia do início, no primeiro dia. Mudou absolutamente tudo. E a XP foi... Esse raio de competência, de condição, seguiu maravilhosamente bem. E entre dois, assim, em 2000 a gente teve esse insight, mas não, a gente não conseguiu ir para frente, porque a gente não distribuía fundos de terceiro. E aí eu acabei indo para a vida executiva, não executiva, de vendedor, no ano 2000, 2002. Eu saí, fui para uma outra empresa e já voltei em 2004 para a mesma empresa que eu estava em 2000, já como gerente nacional, aí sim como executivo. E aí fui de 2004 até 2014.
Entendi.
Como executivo.
Hoje você tem uma empresa chamada Advisor, o que ela faz?
A Advisor, ela tem duas verticais. Uma delas, ela é uma plataforma de trade de energia, ela conecta os consumidores com 7 maiores geradores do país para compra de energia, são contratos, não é um trade de um mês, é um trade de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, temos contratos até 2030. Então é uma operação hoje de um volume considerável, teve um volume muito, muito grande de financeiro transacionado. E a outra vertical é a vertical, a gente tem uma patente de meios de pagamento de frotas e essa patente, ela permite pagamento de gestão de frotas, eliminando maquininha, cartão, e está sendo assim, espetacular. Algumas soluções, por exemplo, o Profrotas, o Shellbox Empresas, eles seguiram a linha idealizada pela gente, então eles estudaram o nosso negócio e acabaram fazendo, e hoje a gente tem esse mesmo produto sendo explorado em outras empresas e está indo, assim, vamos colocar assim, esse é o nosso negócio estrela, onde a gente tem se dedicado muito a fazer esse negócio realmente dar certo, dar muito certo.
Legal. Alexandre, você falou de um bichinho aí, que as pessoas correm atrás desse bichinho. A nossa produção anotou uma coisa legal que teve aí no seu bate-papo antes de conversar com a gente. Uma frase, eu até anotei aqui. É um bichinho, é um tal de unicórnio. Você falou o seguinte, que é importante conseguir converter uma oportunidade em realização. Mas não se pode correr atrás de unicórnios, nem querer se transformar em um unicórnio. É uma palavra difícil, unicórnio. O que fazer então se você não pode correr atrás, não quer se transformar? Qual que é a solução aí para ser um unicórnio? Que eu acho que todo o desejo de grandes empreendedores é ter um negócio único, né? Diferente, inovador.
Desculpa, Adriano, eu penso o seguinte, Jimenez. Unicórnio, ele é uma coincidência, ele é uma conjunção de fatores que vai fazer com que a sua empresa seja um unicórnio, tá bom? O que acontece muitas vezes é que nós buscamos esse mito, essa figura mística que é o unicórnio, e a gente acaba esquecendo de olhar o dia a dia. Então a gente monta o negócio, nosso primeiro impulso é achar que a gente vai ter um negócio maravilhoso, gigantesco, e a gente acaba esquecendo de fazer o dia a dia. Então, se você me perguntar qual é o primeiro passo para você ter um unicórnio, é fazer uma pequena célula que funcione. Faça um negócio que dê R$1, que dê R$1.000, que dê R$2.000. A partir daí, você pega esses mil, esses R$2.000, e você só multiplica ele. E se você for agraciado, você vai fazer com que a sua empresa seja um unicórnio. Embora hoje tenham algumas linhas de camelo, tem outras teorias e menos modistas, talvez, até do que o unicórnio. Mas, primeiro passo, tenha algo consistente, que funcione, que pague as contas, que tenha os seus processos, que tenha a sua arquitetura, a sua rotina, a sua cultura. E, a partir daí, o que vier é lucro. E você pode ser agraciado em ter um unicórnio. Mas, enfim, eu não estou ainda nesse estágio, não sei se é o que a gente busca. Talvez um dia.
Ô, Ale... Então, para a gente entender aí para os nossos ouvintes, você se tornar um unicórnio, a gente sabe que é consequência mesmo, muito trabalho, enfim, mas o que a gente percebe, né? A gente, pelo menos é o que eu tenho percebido no mercado, né? Vamos pegar alguns exemplos, né? Pegar o exemplo aí do Nubank.
Cara, Nubank, digital, boa.
Tal. Porra, legal, um puta de um negócio bacana. De certa forma, ele é um unicórnio, só que é um business ainda que não está no vermelho, você entendeu? Ou seja, a conta não está fechando ainda, mas ele é um unicórnio. Talvez, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, eu posso me transformar num unicórnio, mas num unicórnio saudável, né? Não com o chifre mocho, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem que se transformar num unicórnio saudável.
Então, é uma franja, né?
É uma franjinha, não. Ué, já que eu sou unicórnio, porque senão, cara, a gente vai ter um monte de unicórnio. Beleza, bacana, legal. Poxa, legal, é bom pro marketing, é muito bom. Mas financeiramente, a gente tem percebido que a conta não fecha. Mas a minha pergunta é em relação a justamente isso. Como é que funciona esse negócio aí? Me transforma no mercado, mas a minha empresa continua dando preju? Qual que é o ponto de equilíbrio aí?
Jimenez, tem algumas frases que são muito antigas, mas que são muito interessantes, né? Tem uma que fala o seguinte, parou, cai da bicicleta, né? Então, eu acho que a gente tem que escolher qual tipo de negócio que a gente quer montar. A diferença entre unicórnio, e vamos falar de unicórnio saudável, que todo mundo chamou hoje dos camelos, a diferença principal é que o unicórnio, ele vai trabalhar em cima de uma estratégia de alavancagem, tá bom? Quando essa estrutura, ela funciona muito bem. Então vamos pegar Stone. A Stone nasceu de dentro do BTG.
Perfeito, ótimo exemplo.
Vamos pegar um outro exemplo, a Multiplus, unicórnio, nasceu de dentro da Latam. PagSeguro nasceu de dentro do UOL. Então, o ponto principal é, essas empresas, a própria XP, ela era um camelo, ela não é um unicórnio. Depois ela atingiu um bi, mas ela primeiro foi um camelo, primeiro foi uma empresa que precisou pagar as contas. Para você ter uma ideia, a receita de uma XP, para cada 100 mil reais aplicado, ela ganhava R$1.000 no ano. Para cada 100 mil reais, ela ganhava R$80 por mês. Então imagina quanto ela precisou aplicar para pagar as contas e chegar a ser uma estrutura rentável. Então, o ponto é o seguinte, quando a gente fala em uma estrutura de alavancagem de capital com fácil acesso, a própria GetNet, que eu participei de um processo que era diretor-geral de uma outra divisão do grupo. A GetNet foi uma empresa que tinha muito, mas muito investimento, mas ela estava diretamente relacionada a um grupo que já, quando montou, já tinha o capital para investir. É muito diferente, tá bom? E alguns exemplos de camelo, que é onde você não tem o capital conectado com você, então você vai ter que construir, vai ter que fazer, e a partir daí você vai ter que crescer com as suas próprias pernas. Então, assim, minha sugestão é, se eu estou conectado com alguma coisa que vai me colocar capital, que vai me alavancar e que vai dar as condições, tudo bem, eu posso seguir uma cultura de unicórnio, alavancagem, porque eu sei que tem alguém que vai colocar capital e não vai ficar me cobrando isso daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano, né? Vai colocar capital. Agora, se eu tenho uma estrutura onde eu não tenho capital conectado, e eu for vender ou for atrás de capital, pode acontecer duas coisas. Uma delas é eu me endividar e ter que entregar a empresa por nada. E a outra possibilidade é eu realmente não conseguir ter uma empresa saudável e ter que fechar a empresa porque eu não consigo. Então, eu acho que tem que fazer essa observação, falar qual eu vou escolher. E na grande maioria das vezes, o camelo, ele acaba sendo mais, vamos colocar, a chance do camelo dar resultado, dar certo, é maior do que o unicórnio dar certo. Tá?
Sabe o que eu pensei aqui? Muitas vezes eu acho que o empresário, ele acha que ele tem, ou ele está em vias de ser um unicórnio, mas ninguém acha isso, muito menos o investidor, né? Então assim, aí ele vai ficar no vermelho e vai quebrar o com rápido. Porque muitas vezes eu vejo alguns empresários falam assim, eu tenho um unicórnio. O cara não sabe fazer nem um pitch de vendas disso aí para o investidor, né? Não digo nem um pitch, mas até faz. Mas o cara, as empresas falam assim, meu, isso não é um unicórnio. Isso não serve para nada, isso não resolve um problema, nada. Então diante desse pensamento idiota que eu tive, minha pergunta para você ali é o seguinte. Você tá vendo muito empresário correndo atrás dos ou palavra chata, dos unicórnios, do camelo com chifre, vai.
Adriano, eu vejo o seguinte, o empresário, ele já passou dessa fase, o empresário, ele já se situou, já teve uma dificuldade, já teve pelo menos 3 ou 4 dificuldades na construção de um negócio. Então, o empresário, ele já chega à conclusão que o primeiro insight, eu vou colocar muito capital dentro da empresa e vou crescer muito rápido. O segundo insight que vem em seguida é, peraí, se eu aguentar um pouco mais, eu posso ter 100% de pouco, mas vai ser 100% o meu. Então, eu vejo que o empresário, ele não corre atrás de unicórnio, salvo os empresários extremamente capitalizados que querem realmente aplicar e investir, aí é um outro ponto. Quem hoje busca, na minha visão, minha assim, eu não posso não tá certo, mas o que eu noto é que quem busca se transformar no unicórnio são os criativos jovens que vão dedicar o tempo, ao invés deles, porque tem um ponto muito básico, né, Adriano e Gineles. O que eu preciso fazer se eu quero me tornar um unicórnio? Eu preciso de capital intensivo, eu preciso ir atrás de capital. Eu consigo ir atrás de capital e cuidar do meu negócio? Eu acho difícil. Tá? Então, o que eu vejo são muitos novos empreendedores, não o empreendedor já, o empresário, mas novos empreendedores procurando fazer um negócio e tentar colocar um pitch de vendas. Daí ele gasta tempo tentando vender, tentando captar recurso e deixa de investir tempo em construir o negócio dele. Ele pode até conseguir recurso, mas é bem provável que no momento que ele conseguir recurso, ele já está tão enforcado que ele vai precisar abrir mão de quase tudo que ele tem para conseguir colocar algum recurso dentro da empresa. E aí, para ele ficar sem o negócio e entregar para outro, é questão de tempo.
Ô Alexandre, você é um profissional do mercado financeiro, pelo que eu estou entendendo, né? Porque assim, tudo que você desenvolveu tem a ver com, basicamente, com conhecimento financeiro, né? Até o que você está fazendo hoje, né? Pelo que eu entendi aí. Com técnicas, né? De investimento, enfim. Cara, e eu tô vendo agora, e você também tem um perfil aí, você trabalhou em empresas de telecom. O que a gente percebe hoje? Eu tenho percebido uma mudança, né, nessas grandes operadoras. Acho que vocês estão e têm percebido. Ah, não é mais o 5G. 5G, pô, vai ser legal, bacana, né? É o core, né? De certa forma, o core. Mas eu tô vendo que agora, além do 5G, ou seja, além do serviço de telecomunicação, elas estão oferecendo serviços financeiros, outros produtos financeiros. Cara, isso é uma tendência mundial, né? Ou não? Ou isso isso acontece aqui no nosso mundinho mesmo?
Gimenez, é muito interessante essa pergunta. Eu vou expandir ela um pouco, não vou me entrelaçar somente a financeiro. Por que que a Apple, há um tempo atrás, tentou comprar a Netflix? Vocês sabem o porquê? Porque a receita recorrente da Apple é muito pequena perto do que ela tem de venda de equipamento. Entendeu? Então, o que muita gente busca é o seguinte, é a receita recorrente, seja com serviços financeiros. É que para a telecom acaba sendo mais fácil montar serviços financeiros que está muito conectado, assim como, por exemplo, a parte de pedágio, o C6 Bank, assim como alguns outros produtos que geram recorrência. Então, o que eu quero só colocar é o seguinte, a recorrência hoje é o que muita gente busca, porque, vou pegar um outro exemplo, Magazine Luiza, tá? Vamos, assim, eu não tenho absolutamente nenhum compromisso com nenhuma empresa aqui. Vamos pegar o Magazine Luiza. Vocês acham realmente que uma empresa com 400, 500 lojas físicas tem condições de se sustentar por um bom tempo? Ou ela precisa de receita recorrente? E aí a gente justifica Netshoes, Kabum e outras plataformas. Ou seja, telecom, varejo, energia, todos os segmentos hoje, eles buscam a receita recorrente. E serviços criativos que você vai precisar contratar e ter um share of wallet, que eu vou abrir parte do que eu gasto mensalmente, eu vou dedicar essa empresa para ter uma excelente proposta de valor.
Dá um exemplo aí de como seria uma venda recorrente para uma empresa de varejo que vende produto, como a Magazine Luiza, por exemplo. Como seria?
Bom, o que seria? Um exemplo?
Que tipo de serviço?
Eu adoro falar de cases. Vamos pegar a Eletrozema de Minas Gerais. Esquece o governador Zema. Não tenho, aliás, não gosto do Partido Novo, então não tem nada a ver com política, ok? O que que a Eletrozema fez? É uma coisa extremamente interessante. Qual que é o ponto de partida de um varejista? Ele vai lá e fala, eu vou pegar municípios com mais de 150 mil habitantes e vou colocar uma loja física, ok? A Eletrozema fez completamente o contrário. Eu vou pegar os municípios abaixo de 100 mil habitantes e não vou colocar uma loja física, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma salinha e vou colocar alguém com uma internet para explicar para a pessoa como ela compra via internet. Ou seja, só que aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar junto seguro, eu vou colocar junto garantia estendida e outros serviços recorrentes que, na minha opinião, são muito ruins, é muito fraco isso. É muito melhor você vender... Pô, pergunta para sua esposa, faça uma experiência, se não sei se são casados ou namorado, o que for. Pergunta o seguinte, olha...
Não, a gente não é casado não, viu? Eu e o Gimenez.
Ah, não, pensei que fosse, mas não. Tudo bem. Então, pergunta o seguinte, compra uma máquina de lavar, tá bom? Uma máquina de lavar. Você não gostaria de pagar R$10 por mês para nunca mais ter dor de cabeça pro resto da sua vida com essa máquina de lavar?
É a história da furadeira, né? As pessoas não compram a furadeira porque querem o furo na parede.
Os carros por assinatura. O que é que as locadoras estão fazendo? com carro por assinatura. Então, o que eu quero falar é o seguinte, na minha visão, vender garantia estendida, juntar as mãos às 6 da tarde, nada contra a parte religiosa, aliás, sou muito religioso, mas juntar as mãos e falar que isso cria uma cultura organizacional que a empresa vai dar muito lucro, eu, assim, todos os fundos de investimento que investem em empresas de varejo, eu questiono duas vezes se eles não têm empréstimo com essas empresas e precisam segurar essas empresas com os fundos de investimento, porque não tem lógica. A receita recorrente do varejo hoje, na minha visão, está muito fraca. É muito melhor ter uma máquina de lavar por assinatura. Por que eu não posso ter uma máquina de lavar por assinatura, uma TV por assinatura? Por que eu não posso ir lá e pagar R$150 por mês ou R$200 por mês
e daqui a um tempo colocar... E ter todos os eletrodomésticos, né?
Ter todos. Matou, Ximenes. Matou. Exatamente isso.
Mas agora eu fiquei confuso. Se as empresas que têm bens físicos não conseguem transformar seus produtos em serviços e eles acabam colocando serviço que é ruim, e aí você comentou da Apple, que a Apple tentou comprar a Netflix para isso, por que a própria empresa já não faz isso como serviço? Já não coloca seus aparelhos como serviço? Paga como se fosse um leasing, depois troca que nem carro. Então assim, é legal você ter um produto, transformar ele em serviço para ter uma renda recorrente. Mas parece que isso não funciona em lugar no mundo. Nem na Apple que está querendo comprar. Por que não transforma o próprio produto?
A Apple já está fazendo isso, né, Adri?
Não.
Ela criou o seu streaming já. A Apple já tem.
Não. E o iPhone por assinatura já existe, né? O iPhone por assinatura você paga R$250 por mês, R$300 por mês, depois vai trocando o iPhone.
Nossa, então, como eu sou ignorante, cara, eu não sabia.
É, eu já tenho o iPhone por... Mas você fez uma pergunta que Adriano, achei extremamente importante. Ninguém tá aqui, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, para querer falar, olha, o mundo tem que fazer isso. O que eu tô querendo só fazer uma reflexão é a seguinte. Por que a Kodak... E eu adoro explorar todos os estudos de caso, porque sempre a gente acha, por que a Kodak não foi para a máquina digital antes de todos, sendo que ela tinha a máquina digital lá dentro? A Kodak tinha um Instagram lá dentro, porque a hora que chegaram e falaram, vamos fazer máquina digital, os diretores falaram, mas a gente ganha com filme. Por que eu vou vender máquina digital se eu preciso ter filme? Se eu vender máquina digital, acaba o meu filme. Então, acabou. Então, o que eu quero falar é o seguinte... Por que motivo, na minha visão, eles não vão para assinatura? Porque eles vendem bens. Ou seja, se no momento que for para assinatura, quem vai ganhar é Electrolux. São outros, que é a própria Volkswagen agora, concorrendo com as locadoras, colocou o carro por assinatura e criou uma empresa própria para isso.
Eu tô na fila porque eu vou alugar o Volkswagen agora. Tô na fila, eu não tenho carro, eu vou alugar, eu falei pro Adriano.
Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, Adriano, na minha visão, o modelo varejo, loja física, ficar comprando toda vez um bem de serviço, isso hoje não é sustentável. Além de não ser sustentável, o que você vai fazer? Você vai ficar com essa televisão, vai dar para alguém, quando na verdade alguém poderia pegar, refazer as peças, reciclar, e já te entregar uma nova, num novo formato, muito mais sustentável, com uma receita recorrente para quem está comprando, com o consumidor fazendo e não colocando dinheiro dentro de financiamento para comprar uma TV. Enfim, é só uma provocação e que se carro fez, como é que não consegue fazer com televisão ou máquina de lavar, pô?
Ale, você provocou, eu vou provocar também. Você falou da Magazine Luiza, eu acho que essa porra não vai acontecer nunca. Visto o motivo que a Magazine, a tia Magalu, né, a Tranjana, a dona Tranjana, ela tá comprando empresas digitais que dão uma renda recorrente. Porque, creio eu, uma empresa como que vende de produto mesmo, cara, se é difícil lá fora, imagina aqui dentro que não tem cultura. É o sonho de todo mundo, todo empresário, não tenha dúvida, ter uma renda recorrente. Mas, cara, se você não tem produto digital, não consegue transformar o teu produto num serviço, então, assim, é meio ilusório achar que... Assim, porque a gente não tá vendo isso acontecendo, não é a opinião do tio Adriano, mas a gente não vê isso acontecendo,
mas,
né?
Adriano...
Eu queria fazer um contraponto também, Adri. E utilizando um exemplo. Vocês lembram quando a Apple lançou o iPod, né? Beleza? O iPod era legal, não era legal? Mas quando ela lançou o iPhone, o que aconteceu com o iPod?
Acabou. Máquina fotográfica.
Acabou.
Máquina fotográfica digital.
Não, mas o exemplo clássico, tudo bem, da máquina bacana, mas o exemplo clássico é isso. A Apple teve coragem, o que eu quero dizer, Ale, é o seguinte, que eles tiveram coragem de matar o iPod, sacrificar o iPod.
Sacrificar.
Por quê? Por algo muito maior, que era o iPhone. Ou seja, o cara colocou parte daquela tecnologia de música dentro do iPhone. E criou outras coisas, tanto é que o podcast nasceu por causa disso, por causa do iPod. Né? Esse modelo que a gente faz hoje, ele nasceu por causa disso, por causa daquela tecnologia. Só que essa tecnologia, ela evoluiu, porque essa tecnologia estava num device. Né? Você é de telecom, você sabe, antes a gente tinha um appliance, né? Para fazer gerenciamento de banda. Hoje, precisa de um appliance?
Olha...
Precisa mais.
Adriano, eu queria voltar um pouco na sua provocação e depois a gente fala um pouco do Jiménez. Eu gostei da sua colocação, Adriano, que é o seguinte. Talvez seja utópico, lógico. Mas, quando alguém fala, vamos fazer tal coisa, se não tiver um sonho, se não tiver uma convicção, não se chega lá. E um ponto extremamente importante. Carros fizeram, e calma aí, eu vou chegar na Amazon daqui a pouquinho. Carros fizeram, ou seja, quem iria falar que ao invés de você pagar 75, 100 mil reais hoje no carro, que hoje, infelizmente, o carro...
Mais de 100.
Hoje não dá mais falar de carro de 50 mil, né?
Mais de 100.
Então, quem iria falar que você poderia comprar um carro por assinatura? Então, o primeiro ponto é, alguém falou, eu vou seguir por essa linha. Então, esse é um ponto. E um ponto importante que a gente tem que colocar é que não dá pra gente comparar a horizontalidade de uma Amazon com a horizontalidade de um Magazine Luiza. O que eu quero dizer é o seguinte, todos os produtos que tem no Magazine Luiza estão dentro da Amazon, mas certamente muitos dos produtos que estão na Amazon não estão no Magazine Luiza. Então, só para colocar o seguinte, tudo bem, a gente pode não estar entrando hoje nesse segmento, mas eu tenho a opção sim de ter um marketplace diverso com milhares de itens, que na minha visão não é o que é compatível com o Magazine Luiza, que é uma loja de varejo. Ou seja, pergunta, por favor, faça essa experiência, pergunta para sua esposa se ao invés dela gastar R$2.000 numa máquina de lavar roupa, se ela gastaria R$150 e nunca mais se preocupasse com máquina de lavar roupa, se ela gostar. Faz essa pergunta e daí depois vocês me respondam. Eu não acredito que a resposta seja eu gastar R$2.000 numa máquina. Até porque eu, como marido, se a minha esposa falasse, olha, em vez de gastar e daqui 3, 4 anos ter que trocar, porque cada vez mais a obsolescência planejada tem tomado, né, as máquinas duravam 10 anos, na época, meu avô pintava a geladeira e pintava a máquina de lavar. Tinha pintor de máquina. Quer dizer, durava 10 anos, mandava lá, pintava, durava mais 10. Hoje duram 3 anos uma máquina de lavar roupa. 3 anos. Enfim.
E eu acho uma questão de geração também, né? Tem essa nova geração, ela prefere ser do que ter, né? A gente que é mais velho, a gente quer ter um terreno, quer ter uma casa, quer ter um apartamento, quer ter as coisas pra se sentir seguro. É, eu vejo a molecada realmente não quer pagar, quer pagar assinatura mesmo. Eu assim.
Quer viver a experiência, ainda... né?
É. Puta, é exatamente, viver a experiência.
O iPhone fez, os carros fizeram, agora por que não tem uma máquina de lavar, porque não tem televisão? Sinceramente, a gente tem que perguntar para Samsung.
Mas eu acredito que em breve terá, o Alexandre. Eu acho que isso é o que o Adriano estava dizendo. Eu acho que é uma questão de cultura, é cultural. Eu acho que isso tende a evoluir. Eu acho que daqui a um tempo isso vai ocorrer, sim. Por causa até da nova geração. Eu acho que isso tem uma curva aí de aprendizado.
E voltando no seu contraponto, que foi colocado há um tempo atrás, extremamente importante. As tecnologias que surgirão, é muito difícil para a gente falar, vai acontecer isso. Quando a gente criou a patente de aplicativo por celular em 2015, final de 2015, ninguém falava os pagamentos serão por celular. Não estou falando NFC aqui, mas... E o ponto é aquilo que o americano fala, que não é o shoot the duck, que é acerta aonde está o pato, quer dizer, para onde está indo, não onde ele está. Então o ponto é o seguinte, pode ser que nunca tenha máquina de lavar, concordo, mas para eu conseguir me diferenciar, eu tenho que pensar em algum serviço. Se vai dar certo ou se não vai, talvez de 10 um dê certo, mas eu preciso pensar em como me diferenciar. Porque senão, se eu for querer esperar primeiro uma tese estar comprovada para depois tentar inovar, é bem provável que eu sempre seja o último.
Tem alguns, pegando nesse assunto aí de máquina de lavar, agora em alguns condomínios, eles estão implantando lavanderias. Você não viu o Omo, né? O Omo tá oferecendo serviço. Ele implanta uma lavanderia dentro do seu prédio,
Denis? Sim.
E você tem que usar os produtos do Omo.
Já é assinatura. Já é. Opa, calma aí. Já tá chegando perto aí.
Entendeu? Olha só que legal. Então você não vai precisar. Tudo bem, mas. Ah, mas eu não gosto de lavar minha roupa, eu vou levar lá. Porque o brasileiro tem essa, né? Ele não quer dividir a mesa com outra pessoa que você não conhece, né? Tem umas coisas assim. Por isso que eu te falei, eu acho que isso envolve uma mudança de cultura. Né? Porque a gente é meio esquisito, né? O brasileiro é meio esquisito. Né? Queira ou não...
Pessoal, os apartamentos de 28 metros quadrados, eu não lembro agora...
Apartamento de 28... Sim, você tá falando sim. Quarto, né?
Não, mas eles vendem como apartamento de 28 estúdio, metros quadrados. Estúdio, eles fazem um quarto, mas daí eles colocam a área comum disso, a área comum daquilo, a área comum daquilo. Daí ele vende por 350, 400 mil reais, quase 20 mil reais o metro quadrado, e coloca um apartamento de 28 metros quadrados. Eu não lembro o nome da construtora que está fazendo isso, mas tem uma construtora que inovou e foi lá e fez. O que eu quero dizer é o seguinte... Para mim, eu não estou questionando aqui se dá certo ou se não dá, mas é o mérito de um empreendedor desse de falar que enquanto ninguém
tem um culhão, né?
Eu vou fazer e vou me arriscar. E tem duas coisas importantes naquele poema If de Rudyard Kipling, que ele fala o seguinte: sonhe sem fazer dos teus sonhos os teus mestres. Então, sonhe sem fazer, ou seja, quero ter uma empresa gigante, quero, mas eu não vou gastar pensando nessa empresa gigante que eu vou ter. Ele não é meu mestre, eu vou fazer aqui isso. E se consegues recomeçar a toda vez que tudo perder, sem hesitar e dizer vou novamente, e aí no final do caminho tudo será terra. Então, é isso, o empreendedor ele precisa ter a condição de falar eu vou para cá porque ninguém está indo, vou conectar a estratégia com tática, porque às vezes a estratégia, a hora que você vai para campo, você precisa conectar os dois para a coisa dar certo, e você vai ter que apanhar e vai ter que vivenciar isso. E o terceiro ponto é não ter medo. Se tiver uma ideia que resolve algum problema, que foi um dos pontos que você falou, pô, o pessoal não traz coisa que resolve o problema, né? Se você tem alguma coisa que resolve o problema e tem uma forma de montar uma linha de receita, vá em frente, não acredita, luta e não desiste por um bom tempo.
Aí a gente está falando da forma de entrega, do tipo de business, não do produto em si, né? Porque a gente tem uma confusão aí, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa de treinamento, vou colocar um modelo de plano de assinatura, é um negócio que é foda, que ninguém faz? Não, todo mundo faz. Só que a forma de entrega mudou e dá aquela impressão que é um produto inovador. É um produto inovador. Desde quando existe educação no mundo? Então, assim, existe também uma certa confusão de você trazer um produto inovador ou trazer uma forma de negócio inovador. São duas coisas diferentes também.
É verdade, é verdade, é verdade. E uma coisa legal, Adriano, extremamente válido, é o seguinte. Os japoneses, eles têm aquele negócio que é o Okayo, que é Kanban, que é a produção enxuta. E falta muitas vezes. Eu estava essa semana, eu estava na terça-feira, eu estava em Curitiba, na quinta eu estava no Rio de Janeiro, eu estava visitando posto de gasolina para ver a nossa operação. E a hora que você está no posto de gasolina ali, no meio do diesel, dos caminhões, o posto está perguntando, está falando o seguinte, poxa, esse produto ele não é bom por causa disso, 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 disso. Esse é bom por causa disso, 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 disso. Então a hora que você vai no chão de fábrica e vai ali, é aí que você consegue entender o que é que você precisa fazer para entregar. Então o gerente de produto, muitas vezes é o cliente ou é o Kanban, né? Você ir lá no chão de fábrica e ver o que está dando de errado. Então a entrega, e você vai apanhar para entregar. Entregar não é fácil, entregar você vai ter que ter criatividade, você vai ter que vivenciar as dificuldades e sempre tentando conectar com a estratégia, porque quando você lança a estratégia, você não sabe se a entrega vai acompanhar. Então você lançou a estratégia e você vai tentar entregar, e aí você vai falar, poxa, mas eu prometi isso, e aí você tem que conectar isso com a estratégia, e a hora que você consegue conectar, você fala, putz, que legal, aquilo que eu idealizei, aquilo que eu pensei, depois de muito trabalho, a gente está conseguindo chegar. Enfim.
Você ficou falando, eu estava tentando lembrar, o modelo de negócio, né? O modelo de negócio pode ser inovador, mas o produto deve ser, pode ser um...
Pode ser o mesmo, mas a inovação é isso, né? Aí você não precisa criar algo novo para ser inovador, não precisa. Você pode inovar naquilo que você já... Isso daí é a frase no Shark Tank, você vê isso daí sempre. Todos os sharks falam sobre isso daí. O que eu queria trazer, o Alexandre, agora para nossa conversa... Eu gosto de tecnologia, então eu vou abordar aí alguns temas de tecnologia. Cara, esse mercado aí que você falou de energia, cara, isso me interessa. Eu fico ligado nesse mercado de energia, eu acho isso, cara, um absurdo.
Foi um bom trocadilho.
Né?
Foi um bom trocadilho.
Eu fico ligado no negócio de energia. Ligado. Cara, é muito interessante isso. E quando você falou nesse modelo de negócio que você tem, que você assessora, né? Você dá todo esse. Você criou um modelo de gestão para isso. Cara, esse mercado de energia, ele. Toda essa tecnologia envolvida, porque hoje a gente tem energia limpa, a gente tem todo esse apelo agora pelo ESG, né? As empresas estão. O investidor quer saber se você tem. É o tripé do ESG lá, para poder investir na sua empresa. Cara, como é que você vê isso daí? Você acha que isso realmente, esse tripé, ele vai ser importante, vai ser, assim, a bala de prata dos próximos anos em termos de investimento, né? Ainda mais em empresas que buscam esse tipo de coisa? Ou isso é algo que ainda a gente vai ter que esperar para ver, isso ainda é uma incógnita?
Ximenes, primeiro, eu adoro esse termo bala de prata, né? Porque eu acho que está muito vinculado ao mapa do tesouro, né? Aquele filme do mapa do tesouro. Agora eu encontrei o tesouro, mas agora eu tenho que fazer outra coisa. Ou seja, a gente está sempre buscando uma saída única e a hora que a gente vê passou a nossa vida e a gente nunca encontrou o tesouro ou a bala de prata. Eu acho que isso é interessante. Eu não acredito que a sustentabilidade ela seja a bala de prata. Não acredito nisso, tá bom? Mas acredito sim no mercado carbono, muito mais do que nos bitcoins. Acho que o mercado carbono, embora nesse momento... vai ser legal a gente falar, ter essa mesma conversa daqui 10 anos com essa gravação, né, Adriano? A gente coloca isso numa cápsula do tempo e volta a falar para ver o que fez sentido e o que não fez sentido. Porque fazer futurologia é muito difícil. Só que o que eu quero colocar é o seguinte: quando a gente olha o mercado carbono, ele tem uma coerência, ou seja, o que eu emitia menos o que eu deixei de emitir menos o que eu emitia, né? Então você, o que eu emito hoje menos o que eu emitia antes, o que eu deixei de emitir.
Você gera um crédito, vamos dizer assim.
Você gera um crédito desse carbono. Então, o que a gente vê muito hoje, é que existe uma dificuldade muito grande em se quantificar isso. E ainda não surgiu uma tecnologia ou uma metodologia simplificada para isso, de falar o seguinte, vou te dar um exemplo, tá? Todos vocês, você abastecia gasolina há 10 anos atrás, e aí você começou a abastecer etanol, você naturalmente deixou de emitir CO2 e você naturalmente é gerador de crédito de CO2, você naturalmente é gerador. Mas não existe uma metodologia hoje que aplique-se a isso e fale, olha, a mesma coisa com energia. Né? Energia, existem algumas empresas vendendo a IREC, certificado de energia renovável, blá, blá. Então, resposta, eu acredito muito nesse mercado, mas falta hoje tecnologia e metodologia para fazer isso de forma rápida, antes da demanda. Então é provável que em alguns anos isso exista e faço votos que chegue. A gente tem muito estudo, muita energia nisso, já faz 3 anos que a gente está atrás disso, mas a gente não conseguiu viabilizar, nós não conseguimos, mas acredito que vai ser possível.
E nessas negociações, você tem visto isso? Você tem visto um interesse por parte dessas na comercialização desses investidores?
Eu posso te falar uma coisa? 5% dos nossos clientes, nos últimos 3 meses, nos perguntaram de crédito carbono. Em 5 anos, ninguém. E 5% dos clientes nos últimos 3 meses nos perguntaram a respeito disso. E por quê? Pelo seguinte: eu quero me homologar na Electrolux, eu quero me habilitar na empresa tal. A empresa tal está me perguntando quais são as minhas práticas de sustentabilidade, a minha energia renovável. Então
Interesse financeiro.
E os grandes que estão assumindo os compromissos, participando do Global Compact, eles estão começando a assumir compromissos, estão começando a desdobrar isso pela sua cadeia. Isso já aconteceu em 2010, 2011, está voltando a acontecer agora, não sei se é mais uma onda ou se vai se consolidar, mas está parecendo mais consistente agora. Os preços estão mais ajustados, né? O preço despencou, o preço do crédito carbono voltou a subir, né? A gente falava de crédito carbono a $1, chegamos a falar $40, $1, e agora a gente está falando $2. Então, é possível que esse mercado ele volte com um pouco mais de força, de forma mais consistente nos próximos anos. Eu não gosto de fazer futurologia, mas eu acredito que sim. Essa é a minha visão.
Tá, legal.
Legal. Ô, Ale, eu sou normalmente a pessoa que dá a notícia ruim. Bosta, tem que trocar isso com o Gimenez. Esse negócio de ficar sempre comigo.
Você é o host.
A gente tá limpando o boteco aqui, a cerveja tá acabando, a gente tá limpando a mesa. Eu vou ter uma pergunta final, antes de despedir de vocês. Mas só quero falar uma coisa. O Gimenez já falou muito de cultura, você também falou muito de cultura. E eu vi que você acabou estudando muito em universidades estrangeiras, até de renome, né? Como o tal de Harvard, Stanford, né? O que você aprendeu lá que você poderia dar de dica pra galera daqui? Ou é um mundo completamente à parte? Foi, mano, eu aproveitei lá, mas não...
Adriano, eu resumo de duas formas muito objetivas. É muito estudo de caso. São incessantes estudos de caso. Então, por exemplo, quando eu ia para Stanford, eu ia antes para São Francisco, ficava mais ou menos 10 dias antes de ir para Stanford, porque eles me davam um calhamaço, eu ficava dentro do hotel estudando e devorando todos os estudos de caso do mundo todo. E depois, na hora que você vai para a faculdade, o professor só fica perguntando o que você leu e fica discutindo. Então, o bom do estudo de caso, e você vê aqui nessa nossa conversa, quantas coisas. Putz, vamos olhar a Magazine Luiza, mas a gente pode comparar com a Kodak, a gente pode comparar com o Zema, a gente pode comparar com o GetNet, a gente pode comparar... Então, se você me perguntar o que eu aprendi, estudo de caso, esse é um ponto. E um ponto interessantíssimo, né? Um dos meus professores, ele deu aula para o Mark Zuckerberg, na sala de Stanford, e um professor fantástico, o Bill Barnett. E eles estavam fazendo estudo de caso do Facebook. E se vocês olharem na curva do Facebook, o Facebook, em um determinado momento, ele ia naufragar, ele não ia expandir, porque ele é uma coisa meio piramidal, mais pessoas precisam entrar, o Facebook continuar. E aí tinha um cara chamado Javier Olivares, e o Javier falou: Mark Zuckerberg, eu resolvo o seu problema, eu tenho um algoritmo para pegar e fazer o Facebook falar em outras línguas de forma muito rápida. E aí, não sei se vocês se recordam, o Facebook foi para o mundo todo, foi traduzido para mandarim em 3 dias, então o sistema fez parte, colocaram voluntários e fez o resto. Então, duas coisas: muito estudo de caso e soluções. E o que é legal das soluções é que você vai buscar numa situação de internacionalização que não tem nada a ver com o Facebook, uma solução para um problema que o Facebook já vivenciou. Então, a gente vai buscar na Kodak a solução para um problema da minha empresa, ou isso ou aquilo. É isso que se aprende. E além de trocas de culturas, pessoas, professores, enfim.
Olha, só para a gente finalizar, então, eu fiz um resumo aqui. Então, você com 17 anos, você abriu a primeira empresa, começou a empreender. Após 3 anos, entrou no negócio de telefonia celular. Aí depois acabou pegando carona aí na privatização das teles. E, de certa forma, veio acumulando fracassos aí na sua jornada. E aí você recomeçou a vida como funcionário júnior de uma empresa, e daí foi fazendo carreira, inclusive, na área de tecnologia de telecom. Bom, anos depois, a veia empreendedora aí, pelo visto, voltou a pulsar em você, você pediu demissão e voltou a empreender. Fiz o resumo aqui, e pelo seu histórico, eu vi que você já tentou empreender algumas vezes e do aspecto de aprendizado, né? Você acabou fazendo algumas adubadas, algumas besteiras na tua vida. Qual é aquela? Você fez muita besteira. Para poder crescer, a gente tem que errar muito, né? As cagadas que a gente faz. O que você aprendeu no passado que o Alexandre de hoje faria diferente?
O Paulo Guedes, em uma entrevista, independente de se gosta ou não gosta do Paulo Guedes, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, que quando ele recebeu a primeira vez o convite para ir para o governo, na época me parece que foi um convite para o Banco Central, quem o convidou falou o seguinte, Paulo Guedes, faz uma coisa, trabalha um terço da sua vida, estuda um terço da sua vida, trabalha para alguém um terço da sua vida e depois você pega o que você aprendeu e aplica em um terço da sua vida. Evidente que não é bem isso, o presidente lá do Alibaba, o presidente do Alibaba fez uma outra colocação também, mas o que eu falo é o seguinte, o que faltou para mim foi formação e aprendizado. O que foi mais legal de tudo isso é que eu tive a oportunidade de trabalhar com o senhor Ernesto Correia, que foi fundador da GetNet, com o senhor Guilherme Stumpf, com alguns outros líderes, e trabalhei diretamente com eles. E a formação e o preparo, e você ter um preparo para você empreender, ele te evita fazer besteiras enquanto você está empreendendo. Então, assim, o que eu falaria é o seguinte, eu acho que é legal empreender, eu acho que é legal ter a parte acadêmica, mas você precisa estar perto de pessoas que vão te provocar. Fui fundada a GetNet para brigar com Rede e com VisaNet na época, né? Lembra? RedeCard e VisaNet que vieram a Rede Cielo. Uhum. E sem medo, sem nenhum paradigma, a gente está fazendo um negócio grande para brigar com isso ou com aquilo, sem medo, sem pensar pequeno. Então, eu acho que ter a formação e não ter muitos paradigmas são fatores fundamentais que me evitaram errar mais quando eu voltei para empreender.
Show de bola, show de bola. Cara, queria agradecer demais o teu tempo, foi show de bola aí, dá para aprender bastante coisa com bate-papo. Se as pessoas quiserem te encontrar, Alexandre, como que a gente faz?
É LinkedIn, Alexandre Leite Advisor.
Show de bola. Bom, queria agradecer então demais aí a presença do nosso convidado especial. Não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no próprio site do The Walking Tech. Lembre-se, toda sexta-feira tem episódio novo, tem entrevista nova. E se você acha que essa entrevista foi show de bola, divulgue aí e compartilhe com seus amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins.
Eu sou o Luiz Gimenez.
Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!